Depois de um dia de discussões sobre as perspectivas e desafios para ampliação do uso do carvão mineral na geração de energia no Brasil, o seminário Panorama Energético e o Carvão Mineral foi encerrado na tarde dessa segunda-feira com a apresentação da Carta de Florianópolis. O documento é assinado pelas Assembleias Legislativas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e pelas Frentes Parlamentares em Defesa do Carvão Mineral da Câmara dos Deputados e do Legislativo Catarinense. O texto expõe duas demandas aos governos gaúcho e catarinense, como explica o presidente do Parlamento Estadual, o deputado Juarez Ponticelli, do PP.
No primeiro item, o governo do Rio Grande já tomou a providência, que é a criação de uma estrutura institucional, né, de um órgão técnico para cuidar da questão da mineração em geral, não apenas do carvão, né, para ter um órgão que se dedique especificamente a essa causa da mineração. Nós temos quase 200 municípios que têm atividades de mineração em diversos setores em Santa Catarina. E o segundo pleito é no sentido de que seja acelerada a discussão e aprovação dessa política de incentivo para a atividade de exploração do carvão mineral, para que a gente possa estar entrar no leilão de 29 de agosto com condições de competitividade.
Promovido pelos parlamentos dos dois estados, o seminário reuniu deputados federais e estaduais, além de autoridades, empresários e especialistas do setor, no plenário do Palácio Barriga Verde, na capital. Foram discutidos o cenário econômico do segmento e as principais preocupações trabalhistas e ambientais ligadas à atividade. O seminário integra uma série de iniciativas lideradas pelos legislativos gaúcho e catarinense em defesa de uma maior participação do carvão na matriz energética do Brasil. Hoje, apenas 1,4% da energia elétrica consumida no país vem de usinas termoelétricas a carvão, mas no mundo a participação do minério no total global é de 38%. O principal argumento em favor da expansão do uso do carvão é de que o minério representa uma fonte segura de oferta de energia que não é afetada pelas variações climáticas, como ocorre com as hidrelétricas. No ano passado, por exemplo, a falta de chuvas trouxe de volta a ameaça de apagão em função da redução nos níveis dos reservatórios dessas usinas. O temor da falta de energia reacendeu a discussão em torno do uso do carvão mineral, que já voltará a integrar os leilões de energia do governo federal em agosto. A medida abre perspectiva de impulso econômico às regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que concentram a maior parte das reservas brasileiras. Para o presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, o deputado Pedro Westphalen, do PP, o desenvolvimento de sistemas mais limpos de extração de carvão e geração de energia contribuiu para a retomada da presença de carvão nos leilões.
Houve uma sensibilização a nível federal, o entendimento de que hoje é possível e se faz no mundo inteiro produção de energia e outros tantos derivados do carvão com sustentabilidade, sem aqueles passivos ambientais que no passado nos assustaram e assustaram muito, porque eram danosos ao meio ambiente, danosos à saúde, e hoje se consegue fazer a exploração do carvão mineral com sustentabilidade, tanto é que na Alemanha, o país mais verde do mundo, 50% da energia praticamente é produzida com carvão mineral. E nós estávamos excluídos desse processo.
O deputado federal Afonso Han, do PP Gaúcho, que é presidente da Frente Parlamentar Mista do Carvão Mineral, destaca o potencial de geração de emprego oferecido pelo setor.
A cada 350 megawatts que instalamos, são 3.500 empregos durante os próximos 5 anos e outros 600 a 700 empregos permanentes. Portanto, é uma cadeia de geração de energia, mas é uma cadeia econômica e de um alcance social na geração de empregos e trazer essa segurança energética para o sul do país.
Com a edição de Carlos dos Santos, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repórter João Guedes.